Germano Almeida, comentador e analista político. Ele é especialista há duas décadas em política norte-americana e traz-nos o seu quinto livro sobre a corrida à Casa Branca e os seus candidatos e ocupantes. Joe Biden, o homem e as suas circunstâncias, o regresso da América na era da polarização extrema. É um livro editado pela Prime Books. Aqui conta-nos ao detalhe o que levou à derrota de Donald Trump e ao triunfo de Joe Biden, que passou em poucos meses de candidato improvável a solução ideal para baixar a temperatura de uma América demasiado polarizada. Olá, Germano, e bem-ajas por teres aceitado este meu convite. Bem-vindo ao Observador.
Muito obrigado, João Paulo. É um prazer estar aqui.
Mais uma vez também, porque tu já conheces a casa e já não é a primeira vez que cá vens. Tu és realmente especialista nesta área. Os teus livros começaram, por exemplo, por histórias da Casa Branca, com o fenómeno Obama. Depois, por dentro da reeleição, portanto, os segredos de uma jornada improvável. Tu estiveste lá nessa altura, nos Estados Unidos, na reeleição dele, se não me engano, em 2012. Depois fizeste um livro sobre a Hillary Clinton, chamado Nunca é Tarde para Ganhar, que saiu em 2016.
Naquele caso foi para perder, mas...
Exatamente, na vida real. Sim. E depois, isto não é bem um presidente dos Estados Unidos. Donald Trump na Casa Branca, diário dos anos da perturbação americana. Já pelo título se via que ia ser algo perturbador e foi. Tudo comprovou-se que foi. Este é o quinto livro, então, sobre Joe Biden. Tu analisas estes dois mandatos, de Barack Obama, o perfil político da Hillary, aquela presidência conturbada de Trump, e aterras então neste consulado, digamos assim, de Biden à frente da Casa Branca. É um pormenor que tu falas aqui, já vamos falar com calma, com esta, como tu dizes, inominável invasão do Capitólio a 6 de janeiro deste ano, que foi realmente a pedra de toque para ti e mudou tudo e percebeu-se como a própria democracia, nunca tinha acontecido nada tão grave a nível de terrorismo doméstico anteriormente e realmente foi um ponto de viragem muito, muito, muito importante. É preciso dizer, eu penso sempre nisto, Germano, o Trump foi eleito por 63 milhões de votos.
É verdade.
Eu tenho sempre esta ideia, e a Hillary, 66, perdeu com 66, porque ele assegurou 304 lugares e a Hillary só 227. Eu penso sempre, quando as pessoas pensam, ninguém acreditava muito na altura, uns anos antes, que ele poderia ser eleito alguma vez. Eu lembro de amigos meus americanos que disseram que fotografias antes, tudo a rir, olhar para a campanha, e no dia a seguir tudo apreensivo, olhar para a televisão e pensar, este homem ganhou.
É verdade.
Mas ele nunca, nenhum presidente americano, nenhum presidente, como o Bolsonaro, também falas dele, governa sozinho. Há um Senado, há um Congresso, há uma série de travões, digamos assim, para o que eles podem fazer. Se fosse sozinho, se calhar ainda era mais trágico.
É verdade.
Mas tu próprio esperavas que ele ganhasse até quase ao dia?
Não, não esperava. Mesmo no próprio dia não acreditava. No entanto, achei que era suficientemente grave que alguém como Donald Trump fosse nomeado por um dos dois grandes partidos do sistema e era suficientemente grave que até ao dia da eleição tivesse hipótese de ganhar. Confesso que nem no dia da eleição achava que isso era possível, porque de facto havia ali 3, 4, 5 estados em que ele tinha que os perder todos para perder e de facto perdeu, sabemos que por muito pouco. Depois soubemos aquelas histórias todas de Cambridge Analytica, de roubo de dados e tal, que, enfim, pode-nos ajudar a analisar, mas não explica, não desculpa, ou seja, é verdade que não foi com Trump que se iniciou nos Estados Unidos e na política americana as campanhas sujas, isso tem muitos anos. Trump é uma campanha suja da era digital, portanto, não é a explicação. Muito interessante a entrada que fizeste, muito abrangente, mostra um pouco, acho que apanha um pouco o meu fascínio por aquele grande país. É um país capaz do melhor e do pior, é um país capaz de essa fantástica e extraordinária capacidade de eleger alguém como Barack Obama duas vezes, mas o mesmo país elegeu Donald Trump e mesmo quando Trump perdeu obteve mais 10 milhões de votos do quanto tinha sido eleito.
Exatamente.
E portanto não vale a pena dizer que a América é ótima porque elegeu Obama e depois dizer que a América é péssima porque elegeu Trump. Aquele país funda-se nessa contradição. Eu abro, aliás, João Paulo, o livro com uma citação, não de um americano, mas de um inglês, chamado Huntington, enfim, que ficou para a história pelo choque das civilizações, enfim, uma ideia interessante, mas que não abrange tudo, e em que ele refere à América é muitas vezes uma decepção porque continua a ser para nós quase sempre uma esperança.
Exatamente.
E ela nos últimos anos foi as duas coisas. Foi uma decepção por ter eleito alguém como Trump, que apelava ao pior de nós, aos nossos piores instintos, tirava da caixa, abria a caixa de Pandora e tirava os fantasmas, e sabemos que quando os fantasmas saem da caixa é muito mais difícil depois voltá-los a pôr.
Exatamente.
Embora com coisas que sempre existiram naquele país, o medo da diferença, a noção identitária de que a maioria branca é que devia contar, e quando João Paulo, mesmo depois destes meses todos, há um terço de americanos que acham, continuam a afirmar que o Trump ganhou as eleições em 2020, eles afirmam isso por um problema de desinformação, de crença, mas também porque sabem que a parte que deu a maioria ao Biden, por exemplo, no Nevada ou na Geórgia, eles olham para aquele tipo de eleitorado, negros, desfavorecidos, e continuam a não reconhecer os mesmos direitos que a maioria branca. Isso continua na América.
Continua, é uma coisa atávica. E é curioso porque, a propósito das circunstâncias pessoais, políticas e económicas que Biden vai herdar quando chegou à presidência, em novembro passado, ele herda talvez, tirando talvez Roosevelt em 1933, como tu lembras no teu livro, herda talvez a situação mais difícil dos últimos presidentes, com estas três grandes crises que ele foi apanhar.
Sem dúvida. Não, é verdade que outros presidentes tiveram situações também diferentes. É verdade também que nós temos a tentação de achar que o momento que vivemos é o mais grave, porque se calhar não vivemos outros. Há também, aliás, uma coisa que os analistas políticos, um grande defeito que têm, que é dizer que a próxima eleição é a mais importante de todas. A próxima eleição é sempre a mais importante. Portanto, todas, claro, claro, que é o nosso tempo de vida. No entanto, olhando para a história, de facto, dificilmente encontraremos alguém como Joe Biden a ter naquele momento, porque ele herdou uma tripla crise. Uma crise sanitária e pandémica, a maior pandemia num século. É verdade que hoje, com essa coisa absolutamente extraordinária do tempo que temos, que é ao fim de um ano,
já havia uma vacina, uma coisa,
o conhecimento
única,
humano,
não é?
ter conseguido
uma, coisa que
uma vacina que estamos agora a ver semana a semana de forma absolutamente extraordinária, que tem efeitos fantásticos, protege-nos completamente. Há um ano e meio nem sequer sabíamos o que é que existia, o que ia existir algo como o SARS-CoV-2, e portanto herdou essa crise sanitária,
uma crise económica, porque a pandemia levou a esta paragem.
Sim, portanto, a paragem pandémica de 2020 foi uma derrocada. É verdade que felizmente estamos a ver que, com a reabertura da economia, realmente a perspectiva de recuperação também é boa.
Nos portanto, em particular,
exatamente, era uma crise artificial, diferente da de 2008, com uma derrocada maior, mas também uma capacidade de
uma
recuperação maior.
Que só comparável à grande pressão
exatamente.
Há 90 anos, não é?
E João Paulo, uma crise democrática.
Isso é mais grave.
E isso é, eu vou muito por aí, por este livro, ou seja, enfim, eu não, quem sou eu para explicar o sistema americano, democratas, republicanos? Isso vai sempre existir. Sim. E é muito importante, todos percebemos, há uma abordagem mais clássica dos republicanos, mais conservadora nos costumes, mais ligada ao nacionalismo, tudo bem. E os democratas mais ligados às diferenças, à inclusão das minorias, a uma noção de que convém que o todo contribua para reduzir
as assimetrias
das partes. Exatamente. E nesse sentido nós revemos mais os democratas.
Também é assim,
exatamente.
E o sistema funciona, é bom ver essa divisão, essa alternância de poder. Tudo
sem
bem.
Dúvida, porque nós revemos mais os democratas, porque é uma perspectiva mais europeia, mais entre aspas social-democrata, que está agora em crise também na Europa, exatamente. Mas que os americanos não tinham. Qual foi a novidade? A novidade é que Donald Trump tomou de assalto, fez refém o Partido Republicano, o Partido de Reagan, o Partido de John McCain, o Partido dos Bush. Os Bush, que nós dizíamos que o Bush filho era um ignorante e não sei o quê, e de facto alinhou numa mentira tremenda da questão da arma de som maciça. Mas o George W. Bush, é preciso dizer, o irmão dele, Jeb Bush, é casado com uma mexicana, e os Bush no Texas têm um forte apoio dos latinos, e sabem que aquele país é uma coligação de diferenças e de minorias e de diversidade. E o George W. Bush tem tido intervenções a dizer: fico chocado em ver o Partido Republicano que nós deixámos a ser tomado por essa perspectiva identitária. A América não era identitária. Sabemos, no entanto, que há um sentimento que era de facto assim. E falando da tal inominável invasão do Capitólio 6 de Janeiro, eu dedico mais que um capítulo, dedico quase à abertura do livro, antes de entrar nos capítulos, a isso, e falo em A e C e D e C, antes da invasão do Capitólio.
E depois, é incrível, porque realmente, só faz lembrar, como tu dizes, o 9-11, não é? O 11 de setembro, porque como a nível de força, que no fundo é a primeira vez que aconteceu, não tinha acontecido, feito por americanos, porque o 9-11 foi por estrangeiros, feito por americanos, uma tomada de assalto ao centro da democracia americana, não tinha acontecido e chocou o mundo inteiro.
Em nosso tempo de vida, não, aconteceu no início do século XIX, uma questão ainda dos britânicos.
Quando largaram a colónia.
Exatamente, uma coisa completamente diferente, mas nos últimos dois séculos é de longe o ato mais grave.
Que poderia ser possível, então, nos Estados Unidos. Unidos, não é?
Mais ainda promovido, João Paulo, por um presidente em funções, convém
exatamente,
não esquecer.
Que foi realmente, que foi ele que incentivou aquilo, diga o que disserem. Em qualquer outra situação, o Biden não seria escolhido, porque ser um candidato, digamos, mais velho, mole, as pessoas, era difícil, porque as pessoas vieram de dois presidentes muito carismáticos, como era o Obama e como era o Trump, para um que é para manter o status quo e acalmar as tendências e os extremismos, e portanto poderia não ganhar, mas foi preciso sair desta onda de choque para ele realmente ganhar e as pessoas quererem sair, não é? E largar e mudar de sistema.
Sem dúvida, João Paulo. Se tivesse que resumir numa ideia, só numa ideia, o livro é essa a ideia. Ou seja, Joe Biden, em qualquer outra circunstância, qualquer outro cenário, não ganhava e por isso o título é O Homem e as Suas Circunstâncias. Convém dizer que foi a terceira vez que Joe Biden tentou ser presidente. Em 88 não teve hipóteses nenhumas. Teve que desistir porque copiou um discurso de um líder inglês trabalhista chamado Neil Kinnock. Em 2008 não teve qualquer hipótese de se intrometer nesse duelo fantástico Obama-Hillary, sendo que curiosamente até tinha características e tentava e disputava um eleitorado muito idêntico aos dois super candidatos Obama-Hillary, portanto não teve hipótese nenhuma, mas teve o seu momento. Qual foi o seu momento, a sua oportunidade? Isso também é importante, é muito interessante analisar a vida do Joe Biden, alguém que está há quase meio século na alta política americana, não é um outsider, mas era alguém que não foi o melhor da sua geração, nem o mais brilhante, mas tem uns traços característicos que neste cenário foram os principais. Porquê? Porque, como disseste muito bem, depois de dois presidentes muito carismáticos, Barack Obama, um indivíduo extraordinário, com uma capacidade retórica incrível, bons princípios e uma história de vida fantástica que soube vender bem, mas que teve, se calhar, algum tipo de decepção porque a fasquia estava tão elevada que manteve irritados os seus adversários e deixou algo desiludidos os seus apoiantes que achavam que ele podia ter ido mais longe.
Tu aí dizes que ele falhou um bocadinho em termos táticos.
Em termos
perdeu
táticos.
Muito tempo a negociar e a tentar convencer
demasiado.
Os republicanos.
É. Mas isso é muito importante para o que é hoje Joe Biden. Porque Joe Biden não tem essas ilusões e, portanto, não perdeu esse tempo. E, portanto, o Joe Biden tem. Não sabemos como é que vai ser o resto da presidência. Claro. Acho que vale a pena mais à frente falar disso e há alguns riscos de Joe Biden nesta presidência.
Por isso é que ele é o recordista da eficiência. Das ações executivas.
Entrou a matar, entrou sem tempo a perder, entrou muito rápido, sem grandes ilusões sobre e também naturalmente teve essa oportunidade porque, ao contrário de todas as expectativas, os dois senadores democratas ganharam a segunda volta na Geórgia. Pela primeira vez em 70 anos, os quatro senadores de Arizona e de Geórgia são democratas e isso é uma grande diferença dentro daquilo que costumava acontecer no Sul e isso foi uma novidade, digamos assim. Dentro disso, o que acontece é que perante isso, Joe Biden avançou e depois de Obama, que era assim, e depois de Trump, que era um bocado o oposto, ou seja, se Obama puxava pelo melhor da América, mesmo que isso às vezes não parecesse realista, Trump pintava uma América pior do que ela na verdade é, criando uma América de pesadelo.
A tal Carnage.
American Carnage, uma ideia que era de Steve Bannon, lançada na tomada de posse, carnificina americana. Quando o presidente dos Estados Unidos, a 20 de janeiro de 2017, dizia-se na tomada de posse, quer acabar com a carnificina americana, eu lembro que na altura comentei assim, mas que carnificina, senhor presidente? Porque a América, nessa altura, vinha de quase uma década de recuperação da maior crise económica em 70 anos. E, portanto, pintou de facto isso. Tanto fosse pelo sonho, fosse pelo pesadelo, Obama e Trump tinham algumas coisas de parecença. Eram mobilizadores, eram carismáticos à sua maneira. Obama, um carismático sedutor, Trump, um carismático agressivo, mas exatamente. Ambos carismáticos, exatamente. Ambos mobilizadores. Biden é o contrário de tudo isso. Tem um perfil baixo, pouco carismático, mas foi o ideal para pôr água na fervura.
Para esta altura.
E entre o trumpismo que acabou a sua presidência atacando a democracia e uma ala esquerda, Elizabeth Warren, Bernie Sanders, que são candidatos interessantes, são pessoas que eu respeito e admiro, mas que têm uma plataforma política demasiado à esquerda, até para a Europa, muito mais para os Estados Unidos.
Muito mais radicais.
João Paulo,
não é?
Nos Estados Unidos, como sabes, há de facto o traço dos americanos é que querem que o governo não se meta demasiado nas suas vidas e nos seus negócios, querem apenas que o governo os proteja no essencial, que dignifica a América e crie condições para prosperar economicamente. E, portanto, nos Estados Unidos olha-se mais para a criação de riqueza como um valor e um estatuto social do que propriamente na Europa, e por isso um tipo como o Donald Trump é mais aceito socialmente na América do que seria na Europa.
E Joe Biden chega assim a ser o primeiro presidente em duas décadas a chegar à Casa Branca com uma proposta tranquilizadora. Portanto, cá está, como tu escreves no teu livro, com a modéstia de não exigir nenhuma revolução, nenhuma mobilização, nenhuma transformação. Isso é muito importante, porque antes, ele era, já falámos disso, apontado como um candidato fraco. Ele jogou pelo seguro, não é? Ganhou com maior clareza do que muitos garantiam ser possível. Lembraste aqui os dois discursos do Yes, We Can e o outro do Make America Great Again, do Trump, o líder desta direita populista que vingou em 2016. Portanto, não podemos nunca esquecer isso, que realmente o Joe Biden é presidente por causa do Obama. Nós, Germano, já voltamos à conversa contigo já daqui a um minuto. Estamos a conversar com o Germano Almeida, analista especialista em política norte-americana. Ele traz o seu livro Joe Biden, o homem e as suas circunstâncias, o regresso da América na era da polarização extrema. Falámos destas circunstâncias pessoais, políticas e económicas de Joe Biden. Realmente estas circunstâncias são tudo para perceber o sucesso que Biden teve em 2020. Estou a pensar agora que também é um mito que as pessoas recorrem muito, e tu aqui também explicas no teu livro, que Trump... Ah, mas Trump, no entanto, as pessoas, há de haver sempre uma razão, porque também ninguém é totalmente bom ou totalmente mau, não é? Como tu sabes, Germano. Trump foi muito bom pela economia, mas isso é um mito.
Eu acho que é... Vamos lá ver. Há dados objetivos. É verdade dizer, afirmar que antes da pandemia, imediatamente antes da pandemia, fevereiro de 2020, os Estados Unidos estavam no mais baixo de desemprego em 50 anos, 3,5%. E o presidente era Trump. É verdade.
Exatamente.
Mas isso, na minha opinião, é curto. Porquê?
Isso é um bom indicador, mas há outros que são piores.
Não é só isso. É que, se olharmos só para a taxa de desemprego, é verdade isso, mas convém não esquecer que Donald Trump entra em janeiro de 2017, depois de 80 meses de desemprego a baixar gradualmente. Sim. Com Obama. Obama herda uma situação de 10,5% de desemprego e acaba com 4,5%. E, portanto, Trump chega aos 3,5%, mas já pega com 4,5%. Claro. E mantém. Como sabes, cada vez menos os grandes índices macroeconómicos nos explicam, porque se assim fosse, por exemplo, não perceberíamos o avanço do populismo e desse sentimento identitário nos Estados Unidos, nem perceberíamos a questão, por exemplo, dos coletes amarelos em França pelo final de 2018 e início de 2019. O que é que nós vemos? Vemos que nos últimos anos, até à pandemia, os grandes índices macroeconómicos nos Estados Unidos e na Europa pareciam bons, eram os melhores das últimas décadas. E então porquê esse sentimento a crescer?
Esse descontentamento e essa revolta.
Por algo que, para perceber a política americana, cada vez mais temos que olhar, que é, são as dicotomias, os dois mundos. Que dois mundos são esses? Rural e urbano, mas não nos basta. Litoral e interior, rico-pobre, mas também não nos basta, maioria branca e minorias não brancas, no caso dos Estados Unidos, pois há nuances noutros países, sobretudo no mundo do emprego, aí sim talvez a grande diferença. Quem tem estudos superiores e cursos vocacionados para a nova economia, a economia que com o crescimento dá boas oportunidades e ganhar bons empregos, para quem está preparado para a economia digital para a inteligência artificial, e quem tinha empregos dominantes nas indústrias pesadas das décadas 70 e 80 e, por idade e por falta de escolaridade, já não tem capacidade de entrar nessa nova economia.
Isso,
e pior, João Paulo, do que alguém que foi sempre pobre, é alguém que teve algum prestígio social e teve algum capacidade de rendimento e perdeu e sente-se excluído e ressentido. E grande parte do tipo de eleitorado de Trump é esse, como grande parte do eleitorado Brexit, como grande parte do eleitorado Le Pen em França. E isso explica-nos, não nos explica tudo, pois há nuances nacionais.
Se calhar do Bolsonaro também.
Sim, o caso brasileiro é diferente. Porquê é que é diferente? Eu olho muito, ao analisar, eu gosto muito de analisar resultados de eleições, porque eles explicam-nos, a matemática explica-nos mais do que às vezes nos confunde.
Exatamente.
O Donald Trump, que ninguém se iluda, e por isso é que eu achei que às vezes houve uma sobrevalorização dos méritos e do que significava Trump. Donald Trump, eu vou dizer isto duas vezes para não haver dúvidas. Sim. Donald Trump nunca foi maioritário na América. Donald Trump nunca foi maioritário na América. Então como é que foi presidente? olhem para as contas, ele não ganhou com mais votos que a adversária, ganhou de forma legítima, o sistema é assim.
Já falámos disso.
Foi super, teve uma campanha super eficaz.
Da questão eleitoral, da questão do colégio eleitoral. Portanto,
e
é
teve todo o mérito de perceber quais eram os estados que podiam dar a vitória e aí foi.
E portanto, apostar.
Nada contra, pelo contrário, super eficaz. Joe Biden, também vou muito por aí no livro, foi mais percebendo isso, houve uma espécie de vacina Hillary. Joe Biden não caiu nos erros de Hillary, por isso apostou muito forte nos três estados onde Hillary perdeu no Midwest, Wisconsin, Michigan e Pensilvânia. Joe Biden teve um discurso quase protecionista de nacionalismo económico, de Build Back Better, falar para essas pessoas que perderam os empregos nas indústrias pré-2008 e pós-2008 já não tinha, mas olhou para essas indústrias e diz isto, e disse, a administração Obama conseguiu recuperar alguma coisa, mas havia algum tipo de indústria que não vale a pena recuperar, e reconverteu. E Joe Biden, nestes mesmos meses de presidência, o que é que tem mostrado? Foi, por exemplo, ao Michigan e numa fábrica da Ford conduziu uma pick-up Ford elétrica. E, portanto, há aqui uma junção de apostar nas novas energias, nos novos empregos, mas também com um tipo de indústria, que não deixar cair um tipo de indústria que foi fundamental nesses estados. Depois, naturalmente, todo o grande conhecimento, as universidades, tudo em que os Estados Unidos sempre foram absolutamente fantásticos e continuam a ser, e essa força vem muito fora também.
E que o Trump tinha, aliás, com o Biden voltou à ciência, como também escrevemos no livro, um bocadinho à Casa Branca. O Fauci, por exemplo, foi o Anthony Fauci, voltou a dar cartas, e daí o grande sucesso também desta nova política que ele fez, dos 220 milhões, falavas outro dia, das vacinas, desta política do Biden, que até ultrapassou os metas que se tinha proposto. Posto, ao contrário do Trump, que está bem, é do tempo dele a compra das vacinas e tal, mas chegou a ser negacionista, chegou a brincar com o assunto, chegou a dizer que se podia injetar desinfetante. Houve uma série de erros que ele fez nessa altura.
Para perceber o Trump.
E o Biden levou isso sempre a sério, levou máscara e isso tudo.
Vale a pena analisar esse momento, as primeiras semanas da pandemia, para perceber o Trump. O Trump tentou sempre, nesse tipo de situações, jogar em dois tabuleiros. Acenar aos negacionistas e nunca ser completamente negacionista.
Pois.
Legitimar o comportamento
dos
Proud Boys, não sendo um tipo de direita radical
e da supremacia
branca. Porque também queria o voto dos negros e, curiosamente, conseguiu o voto dos negros homens no dobro do que tinha conseguido em 2016. Perdendo, naturalmente, mas subindo.
No total.
O Trump, portanto, nesse sentido, é mais denso do que parece. Joga em dois tabuleiros. E esse piscar do olho aos negacionistas tem muito essa questão. Mas voltando só um pouco atrás, falaste há pouco, portanto, o poder da ciência e das universidades e dessa diversidade. Qual foi sempre a capacidade dos Estados Unidos? Foi a capacidade de atrair e acolher o melhor.
Brains.
E essa junção entre ser um país, os Estados Unidos não são um país, é uma república constitucional, uma federação de Estados.
Exato.
Que tem duas ou três coisas muito simples, mas muito poderosas, que são fatores de união. A bandeira, a Constituição e o Presidente, curiosamente.
Sim.
E, portanto, e essas noções.
Se calhar mais do que em muitos
exatamente.
Outros países, não é?
O Donald Trump, sabendo que tinha apoio de 30% e tal, 40% de americanos em relação a ideias egoístas, agressivas, da Muslim Ban, completamente idiota a ideia de Muslim Ban, a ideia de indicar sete países nesses cidadãos dessas nacionalidades.
A primeira medida que ele teve, aliás,
exatamente,
quando chegou ao poder.
Não tendo qualquer base
banir
legal para
países.
Isso, banir.
Sim.
O que é que aconteceu? Houve uma confusão tal de pessoas desses países que trabalhavam em empresas, investigavam em universidades, que tinham saído e já não podiam voltar, que foi por pressão das empresas e das universidades e da sociedade civil que ele teve em poucos dias que recuar. E isso é extraordinário e mostra também que muitas vezes o Presidente dos Estados Unidos é alguém que tem muito poder, é certamente o cargo e
mas
lei,
tem que ser sensível
político,
a essas...
ainda com mais poder,
exatamente.
Completamente. E, portanto, isso é interessante para perceber isso. E eu acho que o Biden, percebendo que havia uma necessidade de baixar a temperatura, como eu digo no livro, isso também, por isso é que a política é muito interessante. O livro tem alguns meses, retrata essencialmente a dinâmica da eleição e do início da campanha, mas eu acho que já está um pouco desatualizado quando me fala, mas isso também, eu acho que isso é interessante, que é,
claro,
esse lado muito moderado, institucional, de baixar a temperatura foi fundamental para o Biden.
Sim.
Mas já na Casa Branca o Biden percebe que os Estados Unidos têm problemas tais ao nível das desigualdades sociais, das tensões raciais e da necessidade de o Estado intervir de forma mais poderosa para, com os seus instrumentos, impedir um conjunto de problemas, que, neste momento pandémico, ele usou-as e está a ter uma presidência mais à esquerda do que se imaginava.
Exato, ele isso é verdade, tu dizes aqui também no teu livro, o Biden fez uma campanha mais ao centro, mas ele governa mais à esquerda, porque ele teve em conta esta realidade americana que tu descreves tão bem aqui. Quase metade da riqueza americana ele apostou na recuperação, portanto, toda a riqueza que os Estados Unidos têm, ele, com estes três grandes planos que tu falas no livro, está aqui tudo, dos quatro grandes planos últimos do último século dos Estados Unidos, três foram agora lançados pelo Biden, este American Rescue Plan, este COVID Relief Bill, esta lei de 1,9 bilhões de dólares, que já foi aprovada pelo Senado, e o próprio Obama louvou como o grande passo que se deu. Esta American Jobs Plan, de 2,2 bilhões de dólares também, que foca as energias limpas, as infraestruturas, muito focado na criação de emprego. E este American Family Plan, que é a outra medida que tu falas também, de 1,8 bilhões de dólares, apresentado, aliás, no próprio discurso dos 100 dias. Estes três planos concentram quase metade desta grande riqueza, que, como sabemos, ainda é acima da China, portanto, a maior riqueza do mundo. E fazem realmente os Estados Unidos estarem em crescimento nestes 6,5%, o triplo do que era expectável, do que cresciam nos anos anteriores. Podem crescer mais que a China, como tu dizes também no livro, que é uma coisa que não acontecia também já há pelo menos três décadas. E esta pandemia foi um bocadinho ocasião também, claro que é uma coisa triste, mas foi uma oportunidade também para Biden, com tudo isto que ele conseguiu, com os tais 220 milhões de vacinas que ele conseguiu em pouco tempo ultrapassar até a meta que ele tinha posto dos 100 dias, e vacinar quase toda a gente. Eu tenho lá um filho com teitos, mano, que está lá e já há quase um ano, e em abril eles estavam a decidir ir vacinar os abaixo de 15 anos, portanto, quer dizer, uma coisa que nós nem sequer estamos lá ainda, e nessa altura já estava tudo vacinado há tempos os mais velhos, é impossível. Mas que aposta muito foi taxar as grandes fortunas, as grandes empresas, o Biden, que o Trump tinha aliviado, atenção, para conseguirem essa equidade racial e justiça social, como tu dizes. Portanto, Trump Sim. não tem um caminho fácil, mas está a conseguir.
É uma visão global, a visão Biden é essa precisamente que referes. Herda uma pandemia, percebe que a prioridade é ser eficaz na vacinação e, portanto, ao fazer isso, acelerava a retoma económica. Sabemos que é também o caminho que os países europeus estão a tentar fazer, mas como em quase tudo também percebemos que os Estados Unidos são mais rápidos a recuperar. São um país com coisas piores, mas também com esse lado, capacidade incrível, a história dos Estados Unidos é essa de recuperação depois de grandes problemas. Lembramos naturalmente do 11 de setembro e de outros momentos. E voltou a acontecer. Justiça seja feita, se houve alguma coisa que o Donald Trump fez bem, foi apressar a autorização das vacinas, a Operação Warp Speed, mas sem... E a compra, mas como em tudo também na sua presidência, não foi capaz, não foi organizado, não teve capacidade logística, não teve visão estratégica. Trump conseguia mobilizar, mas era incompetente a governar. Joe Biden mobiliza menos, mas é muito mais eficaz
e eficiente.
E introduziu esse lado e da competência, e isso viu-se na questão da vacina. Em relação ao resto que referes, os planos, é preciso dizer, os valores que referes e os planos, estamos a falar de coisas tão gigantescas que nunca, em nosso tempo de vida, vimos um governo apresentar em tão pouco tempo coisas tão
volumosas.
É? Como em tudo. Às vezes as manobras dos porta-aviões são complicadas. E, portanto, isto não é uma história de rosas, ou seja, há aqui alguns problemas e algumas dificuldades. A primeira, é preciso perceber porque é que ele faz isto tão rapidamente, porque sabe que, e muito rapidamente para explicar uma coisa que parece uma tecnicalidade, mas é fundamental para perceber. Naquele sistema bipartidário tão complicado, o Presidente tem capacidade de apresentar ao Congresso esses planos, mas aquilo tem que ir ao Congresso. E ele precisa de maioria que, no Senado, para ter maioria simples, ou seja, 50 mais 1, ou então 50 mais a vice-presidente que desempata, só pode fazer em 5 áreas...
Um grande tema, um
por ano legislativo, em 5 temas. E ele já esgotou isso com esses planos.
Exatamente.
Pronto.
Então, agora, outras coisas como importantes, que ele diz que vai atacar, como
armas,
o controle do acesso às armas e tal...
Precisa de 10 senadores republicanos. E, portanto, e mais...
Já precisa de 60, não é fácil.
Estes planos que tu referiste, o primeiro já está em implementação. Okay?
Sim, exatamente.
O segundo está neste preciso momento em fase de negociações e ele tem um acordo bipartidário.
O American Jobs Plan.
Ele tem um acordo bipartidário. Já agora, João Paulo, 2,2 bilhões de dólares, o maior plano federal alguma vez apresentado, é um valor tão gigantesco, para termos uma ideia, que é aquilo que em 10 anos os americanos gastaram em esforços de guerra no Afeganistão. Incrível como às vezes esses valores podem ser comparados.
Exatamente. E agora falas nisso e está a ser neste momento também uma dor de cabeça, como vai ser Cuba de certeza, porque ele prometeu reverter as políticas de Trump a propósito de Cuba. O que ele não se calhar não previa é que tivesse que o fazer já, e as coisas estão a complicar muito também para esse lado.
Sim.
E portanto só o Afeganistão também é uma fatura pesada, que ele ninguém sabe como é que vai decorrer, está a decorrer agora, mas é uma fatura pesada também para esta presidência. Atenção que é uma das presidências até agora mais bem-sucedidas e eficientes, é certo, mas estes planos também vão acabar. E depois, há também a questão do idadismo e da política externa para ele também não é uma coisa famosa, aí a Kamala pode dar uma ajuda, porque ela tem este pelour da pressão migratória do México, com quem, aliás, o Biden teve alguns problemas já, mais até do que com a China. Ele desafiou a China e teve aquele falso passo com o Putin, que disse aquela frase, sim, diria que ele é um assassino. Isso é uma coisa muito grave de dizer, ele já tentou atalhar o caminho, correu-lhe mal. Mas eu sinto que ele está a conseguir unir uma América muito dividida, que estava muito dividida há 6 ou 7 meses. Mas, e depois, ele tem o quê? 70, ele vai fazer 80 anos em 22, a meio do mandato. Depois, as eleições já terá 84.
82,
exato. Ele vai fazer 80 agora, em 22. Depois ele diz que até já fala de uma reeleição, mas com 86 já pouca gente acreditará que ele se calhar... E tu falas, é curioso que falas nestes cenários possíveis.
Nestes cenários possíveis, sim.
De ele correr bem tudo para ele.
Ele, antecipando, diz que já anunciou a recandidatura praticamente. Ninguém de boa fé pode dizer que sabe o que é que
também
vai acontecer.
Também temos o Papa, atenção, o Papa tem 84 anos e é um belíssimo
mas
exemplo.
É diferente, apesar de tudo.
Carismático também no mundo.
Joe Biden, essa é a boa notícia, nestes mesmos meses mostrou que está perfeitamente em condições físicas, anímicas, psicológicas de ser presidente. Mas estamos a falar nos primeiros meses. E de facto, pois, vamos achar...
De um trabalho pesado.
Vamos achar como ele está, que faz o primeiro mandato todo bem. Ok, mas isso é uma coisa. Outra coisa é apresentar-se a um segundo mandato para mais 4 anos até os 16. É complicado. E qual é aqui a questão, João Paulo? Mais uma vez a matemática. Donald Trump teve 74 milhões de votos. Hoje já não teria, mas teria 70% disso, sim, pelo menos. Bom, Joe Biden teve 81 milhões de votos e sabemos que esses 80 milhões de votos têm a ver com os democratas, com alguns republicanos que estavam fartos de Trump, com independentes, e ter a capacidade de juntar a ala esquerda e o centro do Partido Democrata. Não sabemos se isso é repetível sem Joe Biden. Kamala Harris, sendo mulher, sendo negra, tem anticorpos eleitorais que Biden não tem. Biden também por aí, os republicanos detestavam Obama, muitos deles não aceitavam ver um negro numa presidência.
Exatamente.
E com Biden, ele não lhes provoca isso. Com Kamala, ela é as duas coisas, é mulher e é negra. Por eleitorado muito deles, misógino e racista. Vamos
tem a questão do empoderamento, a questão das minorias étnicas.
Uma outra alternativa seria Pete Buttigieg, um tipo absolutamente brilhante.
Brilhante, exatamente.
Secretário dos Transportes.
Vamos está a fazer um trabalho incrível.
Sim,
neste
e se o plano das infraestruturas for um grande sucesso, como tudo indica que será, terá um grande capital político.
Mas ele também não terá os anticorpos, porque ele é um homossexual,
é
casado. Não
homem?
Será também o...
A questão é essa. Curiosamente, ele foi um mayor muito jovem.
Mas ele talvez o mais brilhante político da geração dele.
É certamente.
Tu também dizes.
É certamente.
Mas, tu dedicas quase tanto tempo e tanto espaço à Kamala como a ele neste livro.
Propositadamente.
Porque pois, que vai ser, sem dúvida...
É representante também de uma nova América e de uma junção... que mostra que essa polarização extrema que está no título não é uma inevitabilidade. Biden mostrou isso, foi capaz de unir algumas coisas para que os polos não se extremassem tanto. E eu acho que por uma pessoa como Pete Buttigieg também, porque Pete Buttigieg era como mayor de South Bend, Indiana. Indiana é um estado muito conservador, dos mais conservadores da América. É o estado do Mike Pence, que era um tipo às vezes até mais à direita que o Trump em algumas coisas. E ele teve um grande apoio republicano, porque era um mayor.
É veterano de guerra e.
Veterano de guerra no Afeganistão.
Foi consultor da McKinsey, ele
sim,
é uma pessoa extraordinária,
é um tipo
com um percurso incrível.
Sim. E tinha um lado em relação à segurança muito forte e a nível fiscal, tem propostas fiscais, era de uma consultora como a McKinsey, não é?
Exato.
Nada radicais. E agora, a questão aqui, João Paulo, é: os americanos já provaram que são capazes de eleger um negro, fizeram duas vezes, podiam ter perfeitamente eleito uma mulher, foi uma questão estatística. Hillary por duas vezes teve votos para ser presidente, já tinha tido em 2008, teve mais votos que o Obama nas primárias, curiosamente também. De facto, a Hillary nesse aspecto é até assassina. Tenho dúvidas, portanto, é hoje possível eleger uma mulher e um negro, tenho dúvidas que seja possível eleger um presidente homossexual.
Muito bem, vamos ficar à espera disso. Também há o regresso do Trump anunciado. Nós temos um minuto agora, Germano. ou do Mike Pence, não sei, mas é uma hipótese. Ele já disse que está a preparar a tal presidência alternativa, tu próprio falas nisso. Ele foi o primeiro presidente, o Trump, em 3 décadas a perder as eleições. Nunca foi maioritário, nunca teve um dia com os americanos todos, com a maioria de americanos a aprová-lo, mas realmente a apoiá-lo. Mas o trumpismo realmente ainda domina o Partido Republicano, que é um problema para o próprio partido. Falas na tibieza, no teu livro, falas nessa tibieza do comportamento republicano na censura a Trump. É o favorito dentro do partido para a eleição em 2024, eleição republicana, se não for impedido de concorrer até lá, que também pode acontecer, embora tu tens algumas dúvidas.
Sim, mas acho que é possível ser o nomeado, neste momento seria. Uhum. É um problema para o Partido Republicano, porquê? Porque Trump, embora tenha perdido, tem de facto ainda um grande apoio de muitos milhões de americanos, uhum. É muito mobilizador, é um apoio dominante nesse aspecto, também muito vocal, mas sejamos claros, Trump foi um presidente perdedor e isso é raro acontecer, e desde aí, pelo seu negacionismo irresponsável, terá perdido uma parte desse apoio também.
Desse
portanto,
eleitorado.
Não é muito inteligente para os republicanos insistir no Trump, mas se calhar estão condenados a isso.
Muito bem. Germano, nós não temos tempo para mais. Foi bom falar aqui deste presidente, o tal presidente, que promete liderar pelo poder do exemplo, não é? E não pelo exemplo do poder. Vamos ver como é que decorrem agora os segundos 100 dias e os terceiros 100 dias de Biden. Eu sei que tu apostas também nisso, nesta presidência que está a ser eficaz. Todos queremos, eu acho que no fundo, quase todos queremos que aquilo corra bem e que lhe corra bem para ele, que é importante para estabilizar este mundo. Confesso que todas estas críticas que tu falaste, o que me assustou mais foi este ataque a, como tu dizes, antes do Capitólio e depois do Capitólio.
Sim.
Foi realmente, tu dedicas uma parte inteira do livro a isso.
Mesmo para terminar, João Paulo, cito uma frase literalmente dantesca, de Dante Alighieri, que é:
exatamente.
Os lugares mais quentes do inferno serão reservados aos que escolhem a naturalidade em tempo de crise. E eu acho que um momento como a invasão do Capitólio não era um momento para uma naturalidade. Havia que tomar aqui uma posição.
Claro que sim. Muito bem, Germano, nós não temos tempo para mais, mas quero-te agradecer a tua disponibilidade em vez do Observador. Fica aqui o convite, assim que nos ouve, a ler este Joe Biden, o homem e as suas circunstâncias, o regresso da América na era da polarização extrema, editado há pouco pela Prime Books, para ter uma noção mais clara desta presidência que voltou a pôr os Estados Unidos no eixo e os combates que se avizinham. Muito obrigado, Germano.
Muito obrigado, João Paulo.
Até breve.
Foi um grande prazer. Obrigado.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.